Tempo Desportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia para lhe dar o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, com destaque efetivo para as modalidades que temos por norma acompanhar. E como habitualmente, vamos começar com o hóquei em patins, desta feita Taça de Portugal, dizendo-lhe que o Sporting de Tomar garantiu a passagem aos quartos de final, ao vencer por 3-6 em Alenquer. Os Leões, detentores da competição, seguem desta forma para a próxima eliminatória e ganham fundadas esperanças em poder repetir a presença, pelo menos na Final Four. Assim, ainda assim, convém recordar que os tomarenses irão defrontar, fora de portas, o vencedor do embate entre Ribadav e Futebol Clube do Porto. Desta ronda, registro para a eliminação do Famalicense aos pés do Candelária do segundo escalão. Recordar então os resultados já disponíveis destes oitavos de final: Taça de Portugal, Hóquei em Patins, São Joanense 1, Sporting 3, Benfica 8, Juventude Pacense 5, Candelária 5, Famalicense 2, Parede 0, Barcelos 3, Alenquer e Benfica 3, Sporting de Tomar 6 e Turquel 1, Oliveirense 4. No dia 21 de fevereiro, ou seja, nesta quarta-feira, joga-se a Académica de Espinho, Hóquei Clube de Braga. No dia 6 de março, o Ribadav Futebol Clube do Porto. Quem vencer esta eliminatória irá receber o Sporting de Tomar nos quartos de final. A Hertz acompanhou precisamente o Sporting de Tomar até Alenquer, onde houve relato de Rui Bugalhão, que depois, no final, nos deixou as principais incidências.
O Sporting Clube de Tomar a bater a turma do Alenquer e Benfica por 6-3 num fantástico jogo de hóquei em patins. É realmente um ambiente inolvidável, um ambiente espetacular aqui a fazer lembrar os grandes jogos, sobretudo em Turquel e também em Valongo. É um pavilhão em que o público está muito perto do ringue, ali perto dos artistas, fazendo realmente muita pressão, no bom sentido obviamente, fazendo com que haja muito calor e que os jogadores tenham que ter sobretudo muito mais concentração, muito mais foco naquilo que é o desenrolar dos acontecimentos nestas partidas de hóquei em patins. Sporting de Tomar a conseguir dar realmente aquele que foi o golpe final neste final da partida. A Paulo Pereira 6-3 para o Sporting Clube de Tomar. O último golo já sem guarda-redes na baliza, a prescindir do seu guarda-redes Pedro Gonçalves, apostando tudo à procura de fazer o 5-4. O que é certo é que a equipa do Sporting Clube de Tomar não foi realmente na conversa, não foi naquilo que era a ideia do técnico da equipa do Alenquer e Benfica, e com dois golos de rajada a fazer o resultado final, a colocar o Sporting Clube de Tomar nos quartos de final, à espera daquilo que será o confronto que vai colocar frente a frente a turma do Futebol Clube do Porto e Ribadav. Para já, quem ganhar se jogará em casa, receberá o Sporting Clube de Tomar ou no Dragão Caixa ou em Ribadav. Um Sporting Clube de Tomar que quer continuar a escrever história neste grande troféu que é a Taça de Portugal. Vamos daqui a pouco, Paulo, a tentar a reportagem junto dos dois técnicos, saber também junto do presidente do Sporting Clube de Tomar o que se passa nesta altura com o argentino, o craque do Sporting Clube de Tomar, Franco Ferruccio. Para já, o ponto fundamental desta partida: Sporting Clube de Tomar, passaporte assinado, carimbado para os quartos de final, à espera de Futebol Clube do Porto ou Ribadav.
Rui Bugalhão aqui com a análise deste Alenquer 3, Sporting de Tomar 6. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse estar ciente de que este seria um jogo difícil com um ambiente forte.
Foi um jogo difícil, um jogo que nós esperávamos que fosse assim, ambiente forte, a equipa da casa, e a começar como começou, com duas bolas paradas, nós com uma defesa extremamente subida, e que era importante fazer esse tipo de trabalho, que era para tirar o ímpeto ao Alenquer, tirar o ataque. Nós conseguimos fazer isso, mas depois tínhamos que materializar isto em oportunidades de gol que tivemos no fundo e que não conseguimos marcar. Esta, nós sabemos que é o nosso problema, que lutamos todos os dias, e eu até, quer dizer, nem não há limites, lutar, porque às vezes os jogadores não conseguem perceber que é estes pormenores e estes detalhes que definem os jogos. E nós criámos muito, não conseguimos marcar, e não queríamos levar o jogo para o lado emocional, que foi o caso. Levámos o jogo para o lado emocional. O Alenquer, sem desprimor, neste caso, não é fácil de sair de uma defesa pressionante como a nossa. E o Alenquer individualizou um bocadinho o jogo. Mas esses momentos, lá está, um lance dá golo, outro lance, o Marinho é exímio nisso, faz esses lances bem, e depois, por vezes, quando o resultado está encostado, uma falta, um toque nos fica, a gente muitas vezes não sabe o que é. Logicamente, eles também jogam para ganhar, mas penso que nós aí controlámos, e é o quinto gol que nos dá algum descanso, mas foi de aflitos, porque eu não queria que o jogo entrasse nesse lado emocional. Portanto, preparámos um pouco para sofrer, logicamente depois o banco eu também mexi um bocadito, e se calhar fui menos atrevido, porque podia ter arriscado se calhar com o Lucas e com o Gonçalo. Preferi fazer ao contrário e segurar o jogo.
Colocar mais equilíbrio na equipa, não é?
Fomos mais equilibrados, o Alentejo deixou de chegar à nossa baliza tanto como estava a chegar naquela fase. Isto no fundo é o que o jogo estava a pedir, e o jogo pediu isso, e era importante continuar na taça, continuar neste caso a fazer bons jogos. Marcar 6 golos é bom, mas o que nós criámos, com todo o mérito para os dois guarda-redes que tiveram na baliza do Alenquer, que acho que fizeram, e considero, na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o guarda-redes do Alenquer, porque defendeu de facto ali 2 ou 3 lances de golo que colocaram sempre o Alenquer em jogo, mas nós fomos mais fortes. Acho que é indiscutível a vitória. Agora, ao dia de hoje, 2024, andámos a pedir goleadas, ou porque somos de primeira, somos de segunda. Nós somos de uma terra, neste caso, ou de uma cidade um pouco maior que Alenquer. Somos um clube com história como Alenquer, respeito máximo pelo trabalho deles, e não temos que vir para aqui com bicos de pés ou pensar que somos muito importantes porque estamos na primeira divisão. Nós estamos onde queremos estar e onde devemos estar. O Alenquer também trabalha para isso. Acho que respeitámos aquilo que tínhamos que respeitar.
O piso e as dimensões também podem pesar um pouco a favor da equipa do Alenquer?
Não, acima de tudo, há jogadores da nossa equipa que precisam de espaço para correr e não o têm aqui. Então o que é que nós temos que fazer? É, a bola tem que andar mais, tem que se correr menos, andar mais, os passos têm que ser com menos força, mais certeiros. Portanto, isto são tudo coisas que são receitas sabidas, que são muito difíceis de praticar, e que por vezes os jogadores não as querem praticar, porque o jogador em si resolve sozinho, o jogador em si resolve de forma individual, e por vezes isso acontece, só que esse individual tem que ser sempre assente num processo coletivo, que nós tivemos-lo aqui, mas que na decisão final, hoje não tivemos naquele nosso melhor, e devíamos estar no nosso melhor, porque a fome de ganhar, a fome de jogar bem, a fome de querer ser melhor que os outros, isso tem que ser intrínseco ao jogador, ao atleta. E quando isso não existe, algo está mal no atleta, e o atleta tem que mexer nesse seu lado, porque isto é bom é ganhar.
Olha, Nuno, quartos finais já estão, agora Futebol Clube do Porto ou Ribadavia?
Não escolhemos adversários, nunca os escolhemos. Olha,
lembro-me antes da viagem ao Dragão Caixa, tu disseste que sonhavas com a primeira vitória no ringue do Foco do Porto. Achas que é possível e vai ficar para a taça ou não?
Esta ficou também, mas foi para outra altura. Nós acreditamos sempre nisso e vamos lutar por isso. Não foi nesse dia, e volto a dizer, um dia vou ganhar no Dragão. Agora, quando é que isso vai acontecer? Logicamente, o próximo é para a taça, não sei se é no Dragão, se é em Ribadavia. Nós não vamos escolher e não escolhemos adversário. Há uma coisa que nós sabemos, faltam 3 jornadas, neste caso, para chegarmos onde queremos. Para isso acontecer, vamos ter que ganhar o próximo. Ganhar o próximo, este já passou, que era bastante difícil. Agora temos que ganhar o próximo, que não sabemos onde é. E à partida, será na data, não sei agora precisar, mas penso que o Porto joga com o Ribadavia em 6 de Março. Portanto, nós, eu penso que é final de Março, que 24 talvez, 23, 18, deve ser por aí a Taça de Portugal. Porque 23 é Braga, portanto deve ser o fim de semana antes, se bem não me falha a memória. Portanto, nesse dia temos que estar no nosso melhor. Até lá temos seguramente 3 semanas para trabalhar, temos outros duelos para conquistar. Vamos esperar para as eleições, que também é uma boa altura para ver se neste caso o que é que aí vem.
Olha, falando daquilo que aí vem, como é que vês também a alteração em termos de timoneiro no Hockey de Barcelos, a saída do Paulo e a entrada do Rui Neto, que será o teu próximo adversário de hoje 8 dias? A equipa do Barcelos, claro.
É importante o meu adversário, que é o Barcelos, e seria com um treinador ou com outro. Eu comentar a saída de um... Não tenho rigorosamente nada a ver com isso, e para mim é-me completamente indiferente neste caso. Desejo sorte ao Rui Neto, como desejo sorte ao Paulo Freitas, como desejo de sorte ao Barcelos, menos que o Tomar. Portanto, o próximo jogo é de cariz máximo de responsabilidade, nós sabemos disso, ainda por cima que o Barcelos está a lutar connosco ali também pelo quinto lugar. Nós queremos consolidar o quinto lugar, pescar o olho ao quarto, para ver se conseguimos chegar ao terceiro, porque o segundo não é uma certeza e o primeiro é impossível.
Nuno, eu tenho que fazer esta pergunta. Está o teu ferro útil?
É uma situação delicada no momento que nós não tínhamos outro, que nós já conversámos internamente, que o Tato sabe perfeitamente o que é que está a passar, porque ele não neste caso particular, sem querer alongar muito o tema, nós não tínhamos outra solução para o momento. Porque é que foi, porque é que não foi?
O que é que levou que o Sporting de Tomar procedesse desta forma, Nuno?
Não, tinha que ser assim, o Tato...
Mas o que é que estava a passar, diz-me?
Não, nada, absolutamente foi. Tivemos, neste caso, houve um episódio marcante, neste caso, que o Tato sabe que cometeu ali um erro que não podia ter cometido e que nós agora...
Estamos a falar de jogos ou de treinos?
Não, estamos a falar de jogo, estamos a falar de...
É Turquel?
Assuntos... Não, nada de Turquel, foi assuntos normais de jogo. Neste caso, até foi extra-jogo no Porto, na visita ao Porto. Pronto, epá, ele é impetuoso, é um rapaz que às vezes não pensa nem mede determinadas consequências neste caso, e foi o caso disso. Pronto, isso já foi debatido. Agora está num processo de resolução e que nós não... Aquilo que foi feito foi unanimemente o correto. Agora, o que é que vai sair daqui, com toda a honestidade do mundo, eu não faço a mínima ideia neste momento, mas sei que é um assunto delicado, porque todos os dias este assunto...
Diz uma coisa, Nuno, nesta altura o Tato está a treinar ou está também fora daquilo que é o trabalho diário da equipa?
Não, neste momento o Tato está suspenso. Pronto, e foi suspenso. Isto é a realidade e a verdade. Eu também não tenho que andar aqui a esconder absolutamente nada, nem com meias palavras. Portanto, é uma situação que... O importante é toda a gente tentar perceber o porquê das coisas e a alteração que se consegue. E isto, como em tudo na vida, eu hoje sei perfeitamente que se for na estrada e passar um sinal vermelho e a polícia estiver lá, eu sei perfeitamente que vou ser multado e que vou ter problemas graves.
Há regras para cumprir.
Portanto, isto é, não há dúvida nenhuma. Portanto, quando se passa um sinal vermelho, não se pode nunca passar.
Não podes adiantar um prazo em que o Tato possa retornar novamente aos trabalhos.
Não, eu disse e volto a dizer neste processo, eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas sei que há uma coisa que tenho a certeza que é consciência. Nós temos de ter todos consciência daquilo que fazemos, daquilo que tomamos decisões, e vamos ter que tomar decisões mais tarde ou mais cedo, vamos ter que as tomar. E todos nós, o Tato, o clube, os jogadores, o Lopes, toda a gente. E isso é uma coisa que é importante para todos, portanto, e também para ele. Agora, lógico que ninguém esta situação não agrada a ninguém do Sporting Tomar, a ninguém. Agora, as coisas acontecem e estamos cá para resolver com a máxima frontalidade, dignidade e com o máximo, neste caso, rigor. Portanto, é isso que temos que fazer e continuar a fazer. E eu, Nuno Lopes, treinador, nada mais do que isso, sou treinador, tenho que defender a minha posição enquanto treinador. Nuno Lopes, cidadão normal. Nuno Lopes, cidadão normal, é outra pessoa, não... tem outros valores neste caso, ou coisas mais importantes neste caso, que não valoriza tanto enquanto treinador. Agora, treinador, grupo, ok, neste caso, a equipa que eu lidero, tenho experiência suficiente e tenho obrigação com o Sporting Tomar para fazer o meu papel de liderança, que é por aquilo que me vão caindo uns pozinhos de vez em quando aqui no bolso de trás.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. A reportagem da ERT falou ainda com Pedro Gonçalves, treinador do Alenquer, que não escondeu a satisfação pela forma como a sua equipa se comportou.
Estou a ser o homem mais feliz do mundo aqui em Alenquer. Eu não escondo que, em termos pessoais, não estava numa fase fácil. A saída do Paredo, o ano passado no Paredo, psicologicamente foi muito complicado. Ao fim de 12 anos da minha vida, ter acontecido muita coisa que aconteceu foi difícil para mim. E o Alenquer viu em mim, foi buscar à minha essência coisas que eu já não tinha há muitos anos. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Consigo eu conseguir aqui, em termos de resultados, nunca vou esquecer o que este grupo, o que esta direção e o que este clube fizeram por mim no momento mais difícil da minha carreira desportiva. Portanto, o projeto está a correr bem em termos de trabalho. Temos um desafio que é o trauma da não subida, que já leva muitos anos. E ainda agora estava aqui a dizer que a apelar aos nossos adeptos que sejam mais como foram hoje. Porque eu percebo que na bancada...
Foi um ambiente espetacular, Pedro.
Sem dúvida. E eu percebo que na bancada é frustrante ter a história do quase, constantemente. Mas nós temos uma equipa muito jovem. Este plantel foi construído essencialmente a pensar no caráter e não tanto na questão técnica. E hoje o que se viu foi, de facto, uma demonstração de caráter. Por isso, é preciso ter paciência. A paciência que tivemos hoje a jogar este jogo é preciso tê-la o ano todo. Eu acho que o Alenquer tem bases para lutar por uma... para estar no jogo até ao fim, fazendo aqui uma analogia entre o jogo e o campeonato. Se vamos conseguir subir ou não num campeonato destes, eu acho que é difícil de dizer. Agora, o trabalho está muito bem, a equipa está a crescer, tenho uma equipa à minha imagem, tenho os valores que preciso para trabalhar, tenho uma direção que nos momentos negativos nos apoia incondicionalmente, tenho adeptos que fazem uma casa fantástica e tenho jogadores que acreditam em mim e eu acredito neles. E, portanto, acho que, do ponto de vista de projeto, as coisas não podiam estar a correr melhor, como eu disse. Sou o homem mais feliz do mundo aqui neste momento. Em relação ao jogo, já estou quase sem voz, mas em relação ao jogo...
É só mais um minuto, Pedro.
É normal. Em relação ao jogo, eu acho que o jogo começa de uma forma um bocadinho atípica. Um golo limpinho do Tomar que a dupla de arbitragem não...
Obrigado, Pedro. Eu lá em cima, no posto de reportagem, deu uma a noção que a bola entrou mesmo na rede e saiu. E obrigado pela tua sinceridade e a tua humildade também reconheceres isso.
Eu nessas coisas, eu faço comentários também do campeonato Placar, e nessas coisas, para mim, a verdade... Eu sou jornalista de formação, portanto, para mim, a verdade está acima de tudo e não há cá discursos de mentira. Houve um golo, vou dizer três coisas sobre isso. Houve um golo que não foi marcado, houve a sensação de que houve dois azuis inclinados a favor da casa, e a partir daí eu acho que o Alenquer foi muito penalizado por causa dessas três situações. Mas não quero ir por aí, quero ir por ter sido um jogo fantástico. Acho que a minha equipa teve a maturidade de nunca perder o norte. Quando o Tomar faz o 4-2 era muito fácil, como já me aconteceu a jogar em Tomar com o Parede, era muito fácil o resultado dilatar e nós soubemos ter calma, esperar pela nossa ocasião. O Tomar é um justíssimo vencedor. Na segunda parte fez-nos passar as passas do Algarve nos primeiros 5 minutos. Foi preciso trocar 4-4 para voltar ao jogo. Voltamos ao jogo, epá, e depois é assim. Temos aqui duas perspectivas. Claro que o Tomar, tantas vezes que vai à baliza, que acaba por fazer golo. Por outro lado, há jogadas inacreditáveis do Tomar que não entram e depois eu sofro golos. Fica assim, epá.
Então o Filipe Almeida é em cima nisso,
não é? Fícias, não é? Portanto, mas o Tomar é um justíssimo vencedor. Acho que as duas equipas saem daqui a ganhar hoje. Não só porque o Tomar é o detentor da prova, o objetivo será ganhá-la novamente, certamente, e conseguiu o seu objetivo principal. Nós, porque tínhamos o objetivo claramente hoje de mostrar que temos maturidade para crescer, temos potencial para crescer e temos imagem para alimentar a crença dos adeptos. Coisa que, de certa forma, estava a ser colocada em questão pelos adeptos. E, portanto, foi muito importante para nós hoje termos o momento do 4-3 e a forma como o pavilhão reage ao 4-3 e à recuperação de bola que vem logo a seguir, para mim foi muito marcante.
O Fortunato levantou o pavilhão, literalmente.
E o momento seguinte em que nós ganhamos a bola 5 segundos depois a marcar o golo, após marcar o golo, acho que foi muito importante. Claro que eu não faço só este discurso do saímos de cabeça levantada. Nós queríamos mais. Nós tivemos o jogo até ao fim, o Tomar é um justo vencedor, fez mais para ganhar, mas isso seria sempre assim, não há novidade nenhuma. Mas nós podíamos ter tido mais maturidade, essencialmente no momento da transição. A nossa equipa é muito Alenquer. Nós ganhamos a bola e queremos ir contra o mundo, queremos jogar com o coração. E esta equipa...
E às vezes o Marinho também quer individualizar muitas ações, não me parece, Pedro?
Não é individualizar. O Mário é um jogador que tem em si uma carga de trabalho e uma carga de crença e de vontade que às vezes canaliza para os momentos errados. Ou seja, não é uma questão de egoísmo ou de individualismo, porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Nós tivemos 3 derrotas consecutivas recentemente e o jogador que mais altruísta foi nesse momento foi o Mário. O Mário muitas vezes tem a confiança de que vai conseguir passar por todos. E se calhar na segunda divisão às vezes passa. O problema é que aqui contra o Tomar, quando nós jogamos contra um, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, nós sabemos que o Tomar posiciona em bloco e faz isso muito bem, e portanto nós tínhamos de pôr a bola mais a andar no momento da transição, como metemos no momento do ataque. Agora, isso é trabalho, é crescimento, muito orgulhoso dos meus jogadores.
Diz uma coisa só para terminar, Pedro. Se Sporting de Tomar nesta altura muito bem no Campeonato Nacional, está em 5º lugar com 33 pontos, a 2 pontos do Sport Lisboa e Benfica, está nesta altura acima do Barcelos. A equipa do Alenquer, nesta altura, 6º lugar, a 4 pontos do Candelária. Rapidamente, a visão da primeira divisão com o Sporting de Tomar e da tua segunda divisão com o teu Alenquer.
É assim, não me cabe a mim muito falar do Tomar, não é? Isso é mais o meu papel de comentador, mas que é na Eleven Sports.
É nessa perspectiva, obviamente.
Sport só, não é com o casaco do Alenquer vestido, mas pronto, eu abro uma exceção só para dizer que acho que o Tomar está a ter o seu momento de crescimento sustentado e natural, e com a revolução que houve no plantel, está mais do que provado que não era só um produto do plantel, era um produto da estrutura do Tomar. Eu já era treinador do Paredo quando o Tomar subiu da segunda para a primeira, e o Tomar já trabalhava de forma profissional nessa altura. Portanto, eu acho que o Nuno, o Ricardo, a estrutura toda estão de parabéns pela forma sustentada como estão a crescer, e depois da revolução que levaram no plantel, continuarem com esse perfil, acho que é uma prova de que o clube em si não está dependente. Muitas vezes vemos isso, não é? Clubes que estão dependentes de plantéis, depois o plantel sai e de repente cai tudo. E acho que o Tomar é a prova provada de que o processo faz sentido e a consistência está lá por causa disso. Em relação ao Alenquer, acho que já respondi de certa forma na primeira pergunta. Estamos no caminho que temos de fazer, que é a luta pela subida. Acho que se a equipa conseguir sustentar o seu crescimento com pontos, podemos eventualmente morder a subida na reta final, mas nesta altura as contas têm de ser feitas à data da primeira volta, na minha opinião. E na primeira volta nós acabámos a primeira volta, salvo erro, a 9 pontos do primeiro lugar de subida. Portanto, acho que temos de meter a cabeça no trabalho e alimentar é o trabalho desta equipa e depois, então, mais tarde, alimentar a ambição da subida.
Pedro Gonçalves, técnico do Alenquer. E Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Joaquim Patins, analisou os resultados desta eliminatória.
Sim, o Sporting de Tomar teve aqui um Alenquer que lhe fez frente enquanto fisicamente teve capacidade para fazer frente à equipa do Nuno Lopes. E depois, com naturalidade e com qualidade, o Nuno foi gerindo a equipa e conseguiu um resultado que não deixa margem para dúvidas, apesar de não ter sido um resultado folgado, nem fácil, mas acaba por ser um resultado mais que justo numa vitória que sem contestação da equipa de Nuno Lopes. Aqui destaco, e tenho que destacar mesmo porque o Gonçalo Neto está-se a transformar mesmo num reforço, já vai com mais 2 golos, veio para isso, para substituir o Ivo. Ao início não era uma opção muito recorrente do Nuno, aos poucos foi ganhando o seu lugar, foi trabalhando e está neste momento a fazer esquecer o Ivo Lopes no lugar de avançado. E muito bem, e o Nuno tem aqui está a fazer um bom trabalho com os seus jogadores e está a tirar o máximo proveito do Gonçalo, está a ser um excelente reforço do Sporting Tomar. Vou só aqui dizer, o Maranto foi a equipa titular, é o Maranto, o Filipe Almeida, o André Centeno, o Pedro Martins e o Xanoca, aqui com dois reforços, com o Xanoca e o André Centeno para esta época. O Nuno vai variando o seu 5 e isto vai tendo a equipa fresca e levou de vencida aqui um Alenquer aguerrido na sua casa. Esta Taça de Portugal teve aqui as equipas da segunda divisão, além da surpresa do Candelária. Todos os jogos das equipas da primeira divisão com equipas de segunda foram difíceis. O Paredes só baqueia com o Barcelos por 3-0, mas à primeira parte estava 1-0. Isso quer dizer que há qualidade na segunda divisão, as equipas trabalham bem. O nosso ótimo está de parabéns sobre o valor destas equipas, que são bem apetrechadas e são bem treinadas. A São Joanense só perde também com o Sporting por 1-3, 1-2 ao intervalo. Isto quer dizer que há trabalho de casa, que os treinadores e os plantéis têm qualidade e isto faz com que o nosso hockey vá crescendo e vá sendo falado lá fora, por isso é que todos os estrangeiros querem vir jogar para Portugal.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. Quanto à primeira divisão, essa regressa neste 24 de fevereiro, precisamente no sábado, com os jogos Sporting Futebol Clube do Porto, Murches Benfica, Oliveirense Hockey Clube de Braga, Turquel Famalicense, Carvalhos Juventude Pacense, Sporting de Tomar Hockey de Barcelos, jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Tomar pelas 18 horas e Ribadave Valongo. Recordar que o Sporting de Tomar, sem caso de vitória, poderá dar, ou dará mesmo um passo gigante para assegurar-se o quinto lugar, igualará a melhor classificação de sempre numa primeira divisão nacional. E assim, com o Joaquim Patins, finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos avançar nesta edição agora para o futebol, Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar não teve argumentos para evitar nova derrota desta feita na deslocação à Marinha Grande, onde perdeu por expressivos 5-1 em jogo da 20ª jornada desta Série C. Os nabantinos estão de malas feitas para o distrital e numa altura em que a prova está na reta final ainda não conseguiram ganhar um jogo fora de portas, algo que ajuda a explicar este último lugar. Se os tomarenses estão a caminho da descida, o União de Santarém está a caminho da subida. Os escalabitantes são líderes isolados numa marcha imparável rumo à Liga 3. Resultados: Série C, 20ª jornada, Campeonato de Portugal. União de Santarém 3, Alverca B 1, Mortágua 2, Sertanense 1, Marinhense 5, União do Tomar 1, Peniche 1, Fontinhas 1, Gouveia 2, Lusitânia 2, Benfica de Castelo Branco 1, Rabo de Peixe 2 e Cernache 1, União 1919 1. Na frente, isolado, União de Santarém 40 pontos, segundos Lusitânia e Marinhense com 37, quarto Alverca B com 35, quinto Benfica de Castelo Branco com 31, sexto União 1919 com 28, sétimo Rabo de Peixe com 26, oitavo Peniche tem 24, nonos Gouveia e Fontinhas com 23, décimos primeiros Mortágua e Sertanense com 22, décimo terceiro Cernache tem 20, décimo quarto e último o União de Tomar apenas com 14 pontos. A Hertz voltou a acompanhar o União de Tomar desta feita até à Marinha Grande. Ficamos com a análise de Rui Bugalhão.
O União de Tomar acabou realmente de cabisbaixo, jogadores muito mal em termos anímicos, a não conseguirem realmente lutar perante este poderio, esta capacidade, esta máquina de futebol, com três jogadores realmente que ficam na retina de quem gosta de futebol. Cuca na primeira parte, infelizmente teve que sair ao intervalo, depois também Miguel Batista e obviamente o capitão de equipa André Sousa a terem realmente uma qualidade muito, muito acima da média, uma equipa que realmente está aqui para lutar pelos lugares cimeiros, a luta pela subida aos campeonatos nacionais à Liga 3, Paulo Pereira, perante o União de Tomar, sem soluções, sem capacidade em termos físicos, em termos futebolísticos, em termos técnicos, em termos anímicos, para lutar perante um adversário com esta capacidade, com este jogo, com este futebol patenteado nesta jornada aqui na Marinha Grande, sem apelo, sem agravo, a equipa do União de Tomar a banquear numa goleada, depois de 5-0 em Alverca, depois 4-2 em Rabo de Peixe, a equipa do União de Tomar a banquear por 5-1 na viagem até à Marinha Grande.
Final da partida com goleada do União de Tomar na Marinha Grande, vitória do Marinhense por 5-1. Vamos avançar já para a eleição dos melhores em campo. O melhor em campo, Rádio Hertz do Marinhense.
Melhor em campo,
olha, Paulo,
Rádio Hertz.
Muitas dificuldades, eu já o disse há pouco. Cuca jogou apenas 45 minutos, mas com uma qualidade muito, muito transcendente. Um jogador diferenciado, uma qualidade muito acima da média, fez realmente gato-sapato ali do lado direito defensivo da equipa do União de Tomar. Depois, dois jogadores com realmente uma qualidade espetacular no meio-campo. O capitão de equipa, André Sousa, e também Miguel Batista. Obviamente que há também um jogador que visou, o jogador que fez dois golos na primeira parte, Miguel Pereira. Eu vou escolher Cuca, apenas com 45 minutos, é um jogador a ficar realmente com foco nas próximas jornadas e naquilo que será o futuro também desta equipa do Marinhense.
Melhor em campo, Rádio Hertz para o Marinhense, Cuca.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz para o União de Tomar.
Do outro lado, muitas dificuldades. Uma equipa realmente que não conseguiu ter alma, não conseguiu ter chama. Siakabamba amenizou a derrota por 5-1, marcou um golo e, claro, lutou e está de parabéns, porque a sua Costa de Marfim é campeã africana.
Aqui Rui Bugalhão na análise a este Marinhense 5, União do Tomar 1. Ruben Saraiva, da equipa técnica do União do Tomar, falou de uma vitória inteiramente justa e disse que a sua equipa está a sofrer uma fase muito complicada.
É, como tu disseste, uma equipa muito, muito bem trabalhada pelo Cata e que tem outras armas e outros argumentos que nós neste momento não os temos e, E a vitória, deixa-me já começar por dizer que a vitória é inteiramente justa. Estamos a passar uma fase muito complicada, uma fase onde, neste caso, sofremos o primeiro e o segundo golo e a equipa foi para o intervalo com a cabeça muito, muito em baixo. Entramos na segunda parte, abdicámos de um dos centrais e acabámos por meter o Guilherme no meio campo para ter mais um bocado de bola, que não foi o que aconteceu. O Guilherme até tentou procurar ter bola, mas nunca foi capaz de ter bola e nunca foi capaz de estabilizar o nosso jogo. E para mim o jogo acaba com o 3-0 final, onde aí senti a equipa a ir abaixo por completo. Não tem sido nossa panagem nos jogos até hoje, mas o 3-0 matou-nos por completo e foi como se diz na gíria, foi até esperar que o árbitro apitasse para o fim, porque ao 3-0 o jogo, na minha opinião, acabou.
Este é o espelho do União de Tomar e a diferença com a equipa do Marinhense. Na primeira volta, a equipa do União de Tomar conseguiu vencer este mesmo Marinhense, mas hoje está realmente totalmente diferenciado para melhor a equipa do Marinhense. Como é que, e sendo que no próximo domingo vai haver também o clássico em termos de Ribatejo, a equipa do União de Tomar a lutar também com uma das equipas que está nesta altura no topo da tabela. Ruben, diz-me agora um pouco mais a frio. A equipa do União de Tomar vai... Observando que nesta altura a diferença é realmente abismal entre as estruturas do União de Tomar e estas que estão realmente muito mais profissionalizadas, muito mais trabalhadas para estes projetos a nível nacional.
Sim, acabas por ter razão. Como eu te disse, já há umas jornadas para cá que temos andado à procura daquela vitória que nos podia motivar nesta luta difícil. Essa vitória, semana após semana, não tem aparecido e, com o prolongar das semanas, tem-se complicado cada vez mais um momento. Hoje até aparecemos aqui com o Nuno, que voltou de suspensão, e com o Guirunes no banco, ou seja, recuperámos dois jogadores em relação à semana passada, mas o momento, lá está, não deixa de ser muito delicado, e como tu disseste, lá em Tomar ganhámos ao Marinhense, na minha opinião, onde o Marinhense não consigo reconhecer o Marinhense, porque é uma equipa com muita qualidade, e lá, na minha opinião, não, talvez tenha feito o pior jogo desta época, não os vi os jogos todos, mas o Marinhense não teve em Tomar, na minha opinião, e nós fizemos um jogo muito competente e acabamos por ganhar 1-0, num jogo onde eu acho que até pecou por escasso, é a minha opinião pessoal, atenção, mas se calhar no nosso melhor jogo. Aqui, sim, uma volta de diferença, um momento muito diferente, onde estamos claramente numa baixa de... Estamos psicologicamente muito tristes, muito desolados, porque as semanas passam, a vitória não aparece e, por exemplo, há duas semanas temos um jogo em Castelo Branco onde até podíamos ter dado uma resposta diferente e demos, a nível de atitude e dignificar o clube, e lá está, pode ter sido isso, se calhar o ponto de morro no estômago, porque na semana passada também tínhamos um jogo com o Peniche para ganhar e não o fizemos. E como tu disseste, para a semana vem mais um teste complicado, não vamos mandar a toalha ao chão, claro que vai ser um jogo muito complicado, na minha opinião, contra o principal favorito a vencer esta série. E agora hoje é ver o jogo de hoje, ver o que correu mal, porque certamente houve muita coisa que correu mal, e amanhã começar a preparar o jogo com o Santarém, num jogo difícil, com também eles com armas muito diferentes, com uma estrutura muito diferente, mas vamos fazer o nosso melhor, como temos feito todas as semanas. E queria já aproveitar aqui nos microfones da rádio por pedir desculpa aos nossos associados pelo resultado e pela exibição menos conseguida da nossa parte, que hoje, lá está, não, a partir do 3-0 não houve jogo, mas não fomos capazes de jogar o nosso futebol, abstrair-nos de tudo o que está para trás e não fomos capazes de praticar o nosso...
Olha, Ruben, algum de mérito a equipa do União de Tomar, mas também mérito a equipa do Marinhense. Agora, uma pergunta que eu te vou fazer diretamente. Guilherme Santos estreia hoje, veio do Digital de Bragança. É uma mais-valia, estando a equipa do União de Tomar nesta altura classificada na 14ª posição, falta ainda Pablo, tem que questionar, há júniores com muita qualidade. Diz-me uma coisa, Ruben, tu és o líder da equipa técnica do União de Tomar, são mais-valias e é a altura certa para entrarem novos jogadores na equipa do União de Tomar?
Eu acho que alturas certas são todos, e vínhamos a falar disto durante a semana, que procurávamos sempre alguém que viesse acrescentar. O Guilherme chegou apenas esta semana, mas deu-nos uma resposta muito boa durante a semana, porque vinha até de competição, e hoje, na minha opinião, não foi capaz, como eu te falei há bocado, de estabilizar o nosso jogo com bola no pé, mas é um jogador que, na minha opinião, tem qualidade e deu-nos essa resposta durante a semana, senão hoje não tinha sido opção, neste caso, ao intervalo. O Juan também tem muita qualidade, estamos a tentar ultrapassar a burocracia inerente à sua inscrição. Pensaríamos que seria mais complicado, não o vou esconder, mas é um elemento que vem para acrescentar. Agora, a altura certa, alturas erradas.
A questão que eu ponho é porque são jogadores para dar continuidade ou apenas para ficarem até ao final da época?
Isso não é uma pergunta que me tens de fazer a mim, porque na próxima temporada, aliás, como sabes, o nosso presidente disse que não ia continuar, e por isso é uma pergunta para quem terá cá a próxima época. Posso ser eu, não posso não ser. Agora, como tu sabes, passamos por uma mudança de direção ou não. Agora, essa pergunta não posso ser eu a responder-te.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Nuno Cata, o bem conhecido Nuno Cata, quer com ligações ao Centro Desportivo de Fátima como jogador e também mais tarde como treinador, agora é o responsável técnico do Marinhense, que disse à ERTE que este foi apenas um jogo onde a sua equipa se preocupou em vencer e assegurou que não teve na memória o duelo da primeira volta.
Sim, foi um jogo em que nós esperávamos lá, como você referiu e bem, não é nenhuma vingança, muito pelo contrário. Nós era mais um jogo que íamos disputar para ganhar. Lá a União de Tomar, dei os parabéns ao treinador da União de Tomar, porque lá foi melhor que nós, sem dúvida. Lá não fomos a cara daquilo que temos sido durante o campeonato, e eu sabia que não era aquela imagem que íamos dar. Hoje também tínhamos que dar essa resposta, porque jogámos contra uma equipa que tem qualidade, tem as suas limitações, obviamente que tem, porque é uma equipa que vem e se calhar não se preparou como devia ser preparado, porque é um campeonato duro e difícil, e não tomar que a merecia mais. Agora, hoje foi um jogo praticamente sem história, porque fomos claramente melhor e mostramos, no fundo, ser uma melhor equipa, e 5 golos, se calhar, foi um resultado assim um bocado expressivo, mas penso que a minha equipa preparou o jogo e teve momentos criou caudal ofensivo para que esse resultado...
Sobretudo no momento dos cruzamentos. Na primeira parte, havia ali um trabalho de casa da equipa do Marinhense, porque muitas das vezes os jogadores não faziam os cruzamentos para o interior da área, fazendo sempre que esses cruzamentos aparecessem para a zona da meia-lua, onde, e sobretudo, o Miguel Pereira bisou na primeira parte. Havia ali também um trabalho estudado, havia ali uma clareira a que a equipa do Marinhense aproveitou bem para explorar.
Sim, porque o Tomar veio para aqui já com uma linha de 5 e nós sabíamos que eles vinham ou em 4-4-2 ou em 3-5-2, e apareceram em 3-5-2, e nós íamos provado para as duas situações, e uma equipa com uma linha de 5 tira-nos a largura completamente, e nós procurámos o jogo interior onde íamos ter por superioridade, e sabíamos que tirar cruzamentos para a área, eles iam ter a zona forte, ia estar no meio, bem posicionados na zona central do terreno, e tínhamos que fazer homens a vir atrás para poder criar a superioridade naquela linha defensiva, e foi o que aconteceu, e os dois golos é fruto desse.
Diz uma coisa, Nuno, jogadores de grande classe hoje, Cuca, que grande a primeira parte, depois encheu de perfume o meio-campo, o Miguel Batista e também o capitão André Sousa. É uma equipa com um trio, sobretudo ali no meio-campo, e o Cuca a desbloquear as alas. Está realmente o Marinhense em grande momento de forma nesta altura.
Sim, está em grande momento. Foi pena a perda do Cuca, vamos perdê-lo pelo menos 3, 4 semanas, é o que estamos a prever. Vamos perder o Cuca durante um mês. O Cuca tem vindo...
Até a nível muscular. Tanto ele como o Yonder também.
Sim, os dois. O Yonder foi logo no início... Perdemos 2 jogadores, já temos 3 jogadores também de fora, que é o Benny e o Vinagre e o Guerra, que estamos a falar aqui de jogadores com muito peso no grupo e na equipa, mas pronto, nós vamos com os jogadores que estão disponíveis, e a nossa equipa, nós temos uma boa equipa, está toda a gente identificada e com a identidade do jogo. Penso que temos feito boas exibições e esta é a cara da nossa equipa, é assim que queremos continuar.
Nuno, o topo da classificação nesta altura, como é que lês, como é que vai ser o futuro?
Isto vai ser difícil ainda, vai ser difícil para nós, olhando para o topo da tabela, vai ser difícil para as outras equipas que podem pensar, e uma palavra para o União de Tomar, que o União de Tomar está morto, mas não está, está matematicamente é possível, e eles têm que acreditar, e acho que é isso que o treinador vai fazer acreditar. Hoje provavelmente vinham para aqui, claramente, para somar pontos, mas hoje mostramos que fomos mesmo realmente muito fortes e não demos qualquer possibilidade ao União de Tomar de poder...
E no topo da tabela, lembrando que o Alverca B, com a equipa do Alverca Sado a lutar pela subida também à Liga 2, a equipa do Alverca B também está, nesta altura, colocada em equação nas equipas que são possíveis para a luta da subida.
Sim, eu nem não tiro também de hipótese o Castelo Branco, apesar de ter perdido hoje e ter ficado um pouco mais atrasado em relação às outras quatro equipas. Mas a luta vai ser muito, muito dura. Vai ser dois lugares para quatro, cinco equipas. Neste momento, se calhar, estamos melhor posicionados Lusitânia, Santarém, Marinhense e Alverca. Mas vai ser duro para estas quatro equipas até ao fim.
Estás confiante?
Sim, estou claramente confiante e tenho que estar confiante e os meus colegas e a minha equipa têm que mostrar essa confiança que é para podermos chegar a esse objetivo.
Nuno Cata, treinador do Marinhense, ele que também tem ligações à tarde desportiva, à Hertz, ao desporto da Hertz, foi também comentador da Rádio Hertz e agora está a lutar-se pela subida à Liga 3 pelo Marinhense. Registro então para aquela que é a próxima jornada da Série C do Campeonato de Portugal, União 1919 Gouveia, será no dia 23 de Fevereiro, ou seja, já nesta sexta-feira. No domingo teremos Fontinhas Marinhense, Alverca B Mortágua, União do Tomar União de Santarém, o Derby do Distrito, Sertanense Sernache, Rabo de Peixe Peniche e ainda o Lusitânia Benfica de Castelo Branco. Deixamos o Campeonato de Portugal, centramos atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o comboio do título tem apenas 4 ocupantes e dentro deste lote irá sair-se o futuro campeão distrital. Esta a certeza que saiu da 20ª jornada. O Abrantes e Benfica, por exemplo, resistiu ao primeiro teste colocado à condição de líder e bateu o Amiense. Já no grupo dos segundos, o Fátima ultrapassou o Salvaterrense e o Fazendense deixou o Samora Correia fora do tal comboio, enquanto o Ferreira do Zezer lambeu as feridas da última derrota e continua de olhos colocados no primeiro lugar. Na luta pela fuga à descida, Vasco da Gama e Forense estão quase num caminho de regresso ao segundo escalão, enquanto que o Oriense foi goleado em Torres Novas e também continua com a corda ao pescoço. Vamos aos resultados. 20ª jornada, Forense 0, Ferreira do Zezer 4, Samora Correia 1, Fazendense 2, Abrantes e Benfica 2, Amiense 1, Alcadenense 4, Vasco da Gama 2, Cartacho 0, Mação 2, Torres Novas 5, Oriense 2, Fátima 1, Salvaterrense 0 e Coroxense 3, Moçarriense 1. Na frente, Abrantes e Benfica 44 pontos, segundos Ferreira do Zezer, Fazendense e Fátima com 43, quintos Coroxense e Samora Correia com 33, sétimo Torres Novas 32, oitavo Mação com 31, nono Alcananense com 28, décimo Cartacho 26, décimo primeiro Salvaterrense com 25, décimo segundo Moçarriense 22, décimo terceiro Amiense com 19, décimo quarto Oriense com 15, décimo quinto Forense 9 pontos, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Ficamos com a análise da jornada por José Fernandes.
É verdade, é o grande vencedor desta jornada, mas numa jornada que não nos trouxe surpresas nos seus resultados. Podemos falar aqui de jogos muito equilibrados, portanto nenhuma equipa, mesmo o Fátima e o Abrantes, as equipas de cima, a jogarem com equipas mais debaixo da tabela, o Salvaterra em águas mais tranquilas, mas o Amiense, a precisar de pontos e a dar muito trabalho também ao Abrantes. Vamos aqui por partes. Um Samora Fazendas, que era o grande jogo de cartaz desta jornada, desta 20ª jornada, em que as Fazendas provaram mais uma vez que estão aqui pedra e cal na luta e recuperaram para vir apanhar as equipas da frente e aqui estão com uma excelente vitória em Samora, num campo sempre difícil, num campo muito grande, relevado natural, com muitas dificuldades, causa sempre muitas dificuldades, e um Samora que perde de vez o comboio dos quatro equipas da frente. Depois, as equipas da frente, Ferreira de Zezer, Abrantes e Fátima, cumpriram os seus papéis, mais dificuldades para Abrantes e Fátima, com vitórias tangenciais, o Abrantes sobre o Amiense e o Fátima sobre o Salvaterrense, como acabamos de ouvir também, com o golo a aparecer já muito perto do final. E uma vitória tranquila do Ferreira de Zezer no Esforço de Salvaterra, a equipa do Esforço de Salvaterra, que logo desde os 8 minutos ficou a jogar com 10 jogadores e teve muita dificuldade. O Ferreira de Zezer não precisou de imprimir nenhum ritmo muito alto para levar vencida a equipa do Forense. Depois, o Alcanena cumpriu a sua missão, ganhou ao Vasco. O Vasco da Gama continua sem vitórias neste campeonato e temos para a semana um Vasco da Gama Forense, será talvez a roda derradeira hipótese que o Vasco da Gama terá de fazer os 3 pontos. Torres Novas, com algum perigo no início do jogo, com alguma desconcentração, teve a perder com o Oriense, mas conseguiu dar a volta, deixando o Oriense também debaixo da linha d'água e em grandes dificuldades. Portanto, aqui prevê-se uma luta até o fim entre o Oriense e o Amiense por aquele lugar que dará a salvação. Depois temos uma vitória clara do Cruxense sobre a Moçarria, o Cruxense que se aproxima aqui, que já igualou o Samora até na quinta posição, portanto está em subida na classificação também. Tivemos aqui aquilo que podíamos considerar o jogo mais equilibrado, dada a classificação que as equipas tinham, uma vitória do Mação no Cartaz por 2-0, que mete o Mação também na subida de posições e os coloca aqui também na luta pelo quinto lugar. Temos agora um campeonato aqui com algumas velocidades diferentes. As quatro equipas da frente continuaram separadas por um ponto com as vitórias conseguidas hoje. E depois temos aqui Samora e Cruz com 33, Torres Novas com 32 e Mação com 31, numa clara luta pelo quinto lugar, onde ainda poderá chegar o Alcanena com 28 pontos, também não está assim tão longe. Depois temos o Cartaz com 26 e o Salvaterrense com 25, livre de perigo. Já levam 10 pontos de diferença para o Oriense, portanto teriam de ter um campeonato desgraçado agora até o final deste campeonato para estar em perigo na primeira divisão. A Moçarria, não estando assim, estando-se com 7 pontos de avanço da linha d'água, também parece-me navegar tranquilamente, embora não se podendo descuidar, e está aqui a grande luta por quem pode descer ou não, o Amiense com 19 e o Orém com 15, aqui terem que se bater e esgrimir, e o Amiense que trocou de treinador esta semana, não resultando ainda, também ainda não tendo com certeza implementado as suas ideias, há de com certeza tentar sair daqui. Deixando já aqui uma análise importante, temos na próxima jornada um Fazendense Abrantes que nos poderá dar aqui alguma pista sobre aquilo que vai acontecer no resto do campeonato. Depois, o Ferreira de Zezer recebe o Samora, que não é um jogo também muito tranquilo, e o Fátima vai ao Orém, lembrar que isto é um derby e que o Orém já tirou o Fátima da taça do Ribatejo. Portanto, temos aqui uma jornada boa na próxima semana, mas esta semana não tendo grandes surpresas.
Análise da jornada aqui por José Fernandes. O Abrantes e Benfica recebeu e venceu então o Amiense por 2-1 e resistiu ao ataque ao primeiro lugar que ocupa atualmente. Foi a terceira vitória seguida dos abrantinos, que mantiveram o trio de perseguidores à distância de um ponto. Já o Amiense está com uma série de 3 jogos sem ganhar, mas beneficiou da derrota do Oriense em Torres Novas para se manter fora da zona mais aflitiva. Paulo Fernando, o treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa teve de sofrer de forma desnecessária porque a eficácia não esteve aos níveis desejados. Quanto ao primeiro lugar, Paulo Fernando não olha para esse estatuto como uma forma de pressão.
Não, claramente que não. Sabemos que estamos numa fase ainda meio de campeonato, estamos ainda numa fase precoce. Agora sabíamos que foi aquilo que a gente foi tentando transmitir também à equipa, que este primeiro lugar não pode ser vivido de uma forma de pressão, porque não é um dos objetivos claramente do clube, é uma situação que se ficarmos claramente que é um sonho de qualquer um de nós, mas tem que ser visto de uma forma de motivação para continuarmos a trabalhar todas as semanas para conseguir ficar mais acima de possível e claro, se pudermos ficar no primeiro lugar, não vamos abdicar disso e ficaríamos muito satisfeitos se isso acontecesse, sabendo que há outras equipas que têm outras obrigações e acho que nós só podemos ver isso de uma forma de motivação para todos os jogos.
Precisamente diante do Amiense, uma equipa que trocou de treinador, se venceu a melhor equipa, quais é que foram aqui as principais dificuldades que o Abrantes e Benfica sentiu?
As grandes dificuldades foi não matarmos o jogo e depois o Amiense acabou por fazer um golo ali perto do fim e estamos ali nos últimos 5 minutos, não criando nenhum tipo de tipo lance de bolo, nós acabámos por estar ali um bocado sufocados com o que pudesse sofrer, porque entramos fortes, estamos a vencer por 2-0, temos de estar a vencer por 3 ou 4 na primeira parte, e na segunda parte tivemos uma mão cheia de golos falhados de baliza aberta, que normalmente nesta época não tem acontecido, porque a equipa também estava motivada e criou muitas oportunidades de golo contra um Amiense que certamente queria mudar um bocado o rumo dos acontecimentos, mas depois acabou por fazer um golo ali de bola parada no fim, em que deixou aqui o resultado, apesar de que o jogo foi mais equilibrado do que aquilo que foi na realidade.
Pronto, estamos efetivamente, esta foi a 20ª jornada, estamos a falar-se de um campeonato que tem 30 jornadas, já estamos no último terço da competição e olhando para a pontuação, vê-se que, e acho que pouca gente terá dúvidas disso mesmo, há quatro equipas que estão a lutar pelo título, uma delas irá ser o futuro campeão distrital da primeira divisão, já aqui foi dito, esta não era uma luta do Abrantes e Benfica, mas a verdade é que o Abrantes, com todo o mérito, está neste comboio. O treinador do Abrantes e Benfica vê isto desta forma, a luta pelo primeiro lugar está reduzida a quatro equipas?
Sim, penso que estas quatro equipas são as equipas que vão ficar nestes lugares. Agora, o que nós temos que ver é que o Fazendense, o Ferreira e o Fátima, se calhar apostaram fortes para conseguir o título. Nós entramos por fora, somos uma equipa que andou e conseguimos com todo o mérito meter-se na luta destas três equipas. Faltam 10 jornadas, faltam 30 pontos, ainda é muito cedo, na minha opinião. Vem um ciclo de jogos que se calhar vai definir mais, que daqui a duas ou três semanas podemos estar a falar de uma forma diferente. Agora, o que nós temos que saber, e o grupo de trabalho tem que introduzir na cabeça, é que temos que frutar do momento que estamos a passar, porque é um momento bom, não vale a pena estarmos com cantigas. É um momento por mérito próprio, e temos já formamos praticamente todas as equipas na primeira volta, e sabemos que da qualidade da nossa equipa, sabemos daquilo que fizemos, e sabemos que podemos estar até o final do campeonato a lutar por esses primeiros lugares. E é isso que a gente tem que meter na nossa cabeça, sabendo que o futebol, por vezes, agora vamos jogar com os próximos jogos, com o segundo e com o terceiro classificado, e aí, ao fim desses jogos, se calhar poderemos ver aquilo que podemos fazer até a final do campeonato ou não. Agora temos de desfrutar bem deste momento.
Os adeptos estão a acompanhar a equipa neste momento, estão a dar o devido reconhecimento que a equipa efetivamente merece?
Sim, os últimos dois jogos em casa foi visível mais gente, uma moldura humana diferente, a forma como somos abordados também de uma forma diferente. Sabemos que isso também acontece porque estamos a viver um momento de vitórias, e é importante, pode ser que comecem a encaixar as coisas de uma forma diferente, porque estes atletas merecem.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, aqui na análise a esta vitória, mais uma da sua equipa, neste caso na recepção ao Amiense, aqui o Abrantes e Benfica a resistir a este primeiro ataque ao primeiro lugar. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Esportivo. Fique connosco, iremos voltar já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta para a terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 20ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zezer venceu, goleou, melhor dizendo, em Foros de Salvaterra por 0-4, resultado que mostra e demonstra as diferenças entre as duas equipas, quer as diferenças qualitativas, quer principalmente as pontuais. De um lado, uma equipa que luta pelos primeiros lugares, do outro, uma equipa que está praticamente condenada à descida. Ferreira do César voltou assim às vitórias. Certo, falou com César Carvalho, treinador adjunto do emblema ferreirense, que ainda assim destacou que a sua equipa teve de trabalhar para que estas diferenças fossem traduzidas no campo.
Não, entramos bem no jogo, mas como é óbvio, tivemos que trabalhar porque o Florense esteve sempre com as suas linhas baixas e obriga-nos a desgastar a outra equipa com bola, e foi isso que fizemos durante o jogo, à procura sempre do golo. Quando fizemos o primeiro golo, o Forense continuou baixo e nós continuámos com o nosso processo, sempre a trabalhar, e foi assim que alcançámos os números da vitória, mas tivemos que trabalhar e o Forense está bem orientado, como é óbvio, mas nós nunca baixámos os braços e todos os jogadores trabalharam muito.
César, depois de várias semanas como líder, o Ferreira do Zezer teve aqui este primeiro teste, né, nesta condição de perseguidor, neste caso ao Abrantes e Benfica. Foi aqui necessário algum trabalho mental, psicológico? Os jogadores estavam efetivamente habituados e mereceram, dado o desempenho que têm tido neste campeonato, estavam habituados a estar nesta posição cimeira, uma posição que até souberam defender-se muito bem, tiveram este deslize com o Alcanenense. Agora, nesta posição de perseguidor, foi aqui necessário algum trabalho extra a nível mental para este jogo ou não?
Não, porque nós temos um grupo de trabalho que é muito unido. E isso ajuda-nos também a trabalhar durante a semana. Trabalhamos como todas as semanas trabalhamos. Eu acho que é um bocado inglório nós agora andarmos a correr atrás do prejuízo, porque realmente estivemos lá em cima muito tempo, mas não está nada decidido, porque é como eu disse ontem, todos os jogos em todos os campos são jogos muito difíceis e nós preparamos-nos todas as semanas para facilitar os jogos ao domingo. E é isso que vamos continuar a fazer com toda a certeza do mundo.
César, esta jornada teve aqui o condão de abrir ainda mais o fosso entre quatro equipas, neste caso o Abrantes e Benfica, o Ferreira do Zêzere, o Fazendense e o Fátima, relativamente aos mais diretos perseguidores, Cruxense e Samora Correia, que estão já a 10 pontos. Dentro destas quatro, irá sair o futuro campeão distrital?
Eu julgo que sim. Independentemente das outras equipas que estão atrás de nós, ser equipas muito competentes, com muito bons jogadores, que podem roubar pontos ainda às equipas de cima, mas eu acho que é um campeonato decidido por estas equipas que vão em cima. Uma delas vai ser campeã.
Próxima jornada pode aqui ajudar a perceber um pouco mais daquilo que será o futuro desta primeira divisão distrital. O Ferreira do Zêzere recebe o Samora Correia, lá está uma das equipas que ficou para trás, mas ao mesmo tempo joga-se um Fazendense, Abrantes e Benfica. Quais é que são as vossas expectativas e o que é que temem deste Samora Correia?
Samora Correia tem uma equipa muito experiente, com muito bons jogadores que nós conhecemos. É uma equipa que andou muito tempo lá em cima também, portanto não é uma equipa fácil, e nós temos que trabalhar com toda a certeza do mundo, temos que trabalhar muito para levar o Samora de vencido. É no nosso campo, também nos ajuda porque temos os adeptos do nosso lado, mas não é um jogo com toda a certeza fácil. Enquanto o Fazendense Abrantes, uma das equipas vai perder pontos porque não podem ganhar as duas, ou perdem as duas pontos. E é como eu disse na resposta anterior, aqui nós já podemos ganhar pontos a uma delas ou às duas equipas.
César Carvalho, adjunto do Ferreira do Zêzere. Já o Fátima recebeu e venceu por 1-0 o sempre perigoso Salvaterrense, naquela que foi a quarta vitória seguida dos fatimenses, que neste período apenas sofreram um golo. Estão assim no grupo dos segundos classificados, enquanto que o emblema de Salvaterra de Macos, por agora distante dos problemas da despromoção, viu interrompido uma série de dois jogos sem perder. Fábio Keita, repórter da Hertz, acompanhou este duelo e disse que o Fátima conseguiu uma vitória justa.
O Fátima vence de uma forma justa a turma Salvaterra. Só na primeira parte tivemos duas boas oportunidades, neste caso para o Fátima. Primeiro por Gui Mota, com um passo a desmarcar Ganso, oportuno, Samata, mas André Encarnação defende a bola há dois tempos. E já acabou a primeira parte, Rui Bento cobrou o livre, onde aparece João Escoval, já na pequena área, a cabecear, mas André Encarnação corresponde com uma excelente defesa. Na segunda parte, entra logo o Fátima a procurar o gol. Aos 53 minutos, com Sandro Moço, cobra o livre na direita e já na pequena área aparece um escoval a cabecear, mas a bola vai à barra da baliza de André Encarnação. Volvidos 2 minutos, dupla oportunidade para a turma do Fátima, com Sandro Moço a cobrar o livre na direita, onde aparece Gui Mota a cabecear, mas André Encarnação defende. No seguimento da jogada, o Diogo Oliveira, também do Fátima, mete a bola lá dentro, mas o árbitro Del Silveira anula o gol. Aos 60 minutos, mais uma dupla oportunidade para a turma do Fátima, neste caso com Martim primeiro e a seguir por Ganso. Em ambos os casos, André Encarnação a fazer duas excelentes intervenções. Aos 77, Afonso Pereira, num cruzamento remato, quase marca, novamente com André Encarnação a fazer uma boa defesa. E depois, ao minuto 80, finalmente, o gol do Fátima com Ganso, com um cruzamento excelente na direita. E onde aparece Lucas, ao oportuno a finalizar e ainda agora ao marcador. E agora já aos 94, Afonso Pereira quase faz o segundo gol, após canto direto na direita. Vitória justa da turma do Fátima, por 1-0.
Aqui o repórter Fábio Keita, que na reportagem também ouviu Gonçalo Carvalho, o treinador do Fátima, falou de um jogo ingrato, considerando que a sua equipa foi mesmo a única que atacou.
É um jogo ingrato novamente para nós. Fomos a única equipa que atacou, principalmente nos primeiros 85 minutos de jogo. Estou a sorrir pelo primeiro jogo todo e ficou diversa nós o não concretizar e não fazer golos iminentes, evidentes, e voltámos novamente a ir para o intervalo empatado 0-0, quando criámos o suficiente para ir a vencer por 3-4 golos. Na segunda parte viemos até tranquilos e voltámos a criar, voltámos a estar por cima, voltámos a ter a despesa do jogo sempre. Marcámos, foi-nos invalidado um gol que não consigo perceber porquê, mas pronto, foi invalidado. Temos ali a situação da grande penalidade que também não foi marcada, pronto, e temos que respeitar, é assim, é a vida. Certamente não foi da análise da equipa de arbitragem. E lá, finalmente, fomos premiados a 10 minutos do fim com o golo que acabou por ser o golo da vitória, quando tínhamos criado o suficiente para estar a vencer, sem exagerar, por 5, 6, 7 golos. Voltámos a ter alguma estabilidade depois de marcar, porque foi quase o descomprimir de finalmente a bola entrou, e o Salvaterrete, de forma mais direta, com mais gente na frente, procurou condicionar-nos. Com a entrada do Joel, o jogador que ganha faltas no torno do campo, começou a ganhar as faltas dele e cada falta que ele ganha começa a ser bola na área, e pronto, e o jogo fica diferente, porque falta bola na área, confusão, gritaria, e tudo pode acontecer. Mas o que é que há a dizer? Há a dizer que vencemos bem, por um score extremamente curto, tendo em conta aquilo que foi feito, e é isto. E fomos premiados e respeitámos muito um adversário que até mexeu com a nossa dignidade enquanto clube, e fomos vencedores de forma completamente meritória e justa.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fátima. André Risso, treinador do Salvaterrense, disse que o jogo não teve muita história e, com uma entrada negativa por parte da sua equipa, lamentou.
Parece-me que hoje foi um jogo sem muita história. A minha equipa acabou numa primeira fase por entrar muito mal no jogo, muito pouca reação sobre a bola, isso principalmente durante os primeiros 45 minutos foi visível. O adversário foi muito melhor que nós em todos os aspectos, não só táticos e técnicos, porque aí principalmente técnicos já sabíamos que eram superiores. Agora, em tudo o resto, nós temos que pelo menos igualar e não igualámos. Ainda assim conseguimos levar o 0-0 para o intervalo, mudámos umas coisinhas e na segunda parte até a equipa acaba por responder de uma ou outra forma. Parece-me a mim que teve mais qualidade coletiva e nessa questão da reação também fomos bem mais fortes e até fomos mais audazes também na transição para o ataque. Acabámos por ter duas, três situações até ao fim, principalmente ali uma mesmo no último lance do jogo, poderíamos ter empatado. Agora, na globalidade, não me parece que haja dúvidas sobre a justiça do resultado. O Fátima foi melhor e mereceu os 3 pontos.
Agora, de treinadores para jogadores, João Escoval, treinador jogador do Fátima, disse que a sua equipa esteve sempre por cima deste jogo.
A nossa equipa esteve muito melhor em relação à equipa do Salvaterra. Estivemos sempre por cima. Praticamente o Salvaterra não teve qualquer oportunidade. E depois foi tentar fazer golo. Era o único problema até surgir o primeiro golo, foi fazer mesmo, porque criamos muito, pois é falta de calma para fazer então o golo lá para cima. E depois também, claro, a jogar em casa, com o apoio dos adeptos, é sempre muito mais fácil e dá sempre muito mais felicidade a todos nós.
Hertz, ouvi também Joel, jogador do Salvaterrense, que disse que a sua equipa passou por momentos de dificuldade e admitiu a vitória justa por parte do Fátima.
Foi uma partida surpresa. O Fátima vinha com aspirações muito caras na cidade de cima da tabela. Nós sabíamos que íamos passar essa dificuldade. Tapámos momentos de muita dificuldade. Ainda assim, alguns momentos conseguimos equilibrar e conseguimos lá chegar. É um resultado disso para o Fátima, claramente, com o cavalo ofensivo que produziu principalmente na segunda parte. E nós, com todo o esforço que fizemos, mesmo assim, todo o esforço que teria compensado com um ponto internacional, temos um momento que podemos fazer gol, podia ser uma boa. Podia ser compensatório para nós, e justo por todo o esforço, mas tenho a dizer que a vitória foi muito boa.
Passamos para Torres Novas. Torres Novas, que recebeu e goleou o Oriense por 5-2 e ganhou um novo fogo na luta pela primeira metade da tabela classificativa, sendo que o quinto lugar, nesta altura, continua a ser o objetivo mais realista. Foi o regresso às vitórias por parte dos amarelos, depois de dois jogos sem triunfos. Já o Oriense está nesta fase a ser empurrado para a segunda distrital, por aquilo que a União do Tomar está a fazer no Campeonato de Portugal. Já lá vão 6 jogos sem vitórias para a equipa de Pedro Gil. António Catarino deixou-nos a análise deste triunfo do Torres Novas.
É o final do jogo em Torres Novas, com o regresso às vitórias da equipa dos amarelos. Hoje, duas partes distintas, à semelhança daquilo que aconteceu no jogo passado, em que, de alguma forma, esses 3 pontos perdidos, obviamente que pesaram um pouco, e o Torres Novas necessitava mesmo de regressar às vitórias para moralizar esta equipa, porque vinha de uma série de resultados muito positivos. Houve a situação da taça do Ribatejo e depois, talvez por exibições menos conseguidas, acaba por perder pontos neste campeonato. Aos 10 minutos de jogo, o Torres Novas podia estar já a vencer esta partida frente ao Oriense, porque Miguel aparece na cara do guarda-redes com grandes hipóteses para dar melhor seguimento à jogada, e gorou-se aí essas hipóteses. Depois, num lance em que um remate fora, rasteiro, a bola acaba por bater no poste, talvez, não sei se Rafa teria grande hipótese, mas o que é certo é que o Oriense coloca-se em vantagem. Depois disso, e até precisamente ao intervalo, o Torres Novas consegue empatar, mas ainda assim é o Oriense que chega a vencer para ao intervalo por 2-1, porque o Torres Novas talvez não tenha sido tão assertivo, lateralizou ali um pouco o jogo, houve situações de colocar a bola nas costas da defesa e algumas desmarcações que não surtiram efeito em relação àquilo que se tinha pensado. O que é certo é que hoje as substituições ao intervalo resultaram e deram mais efeito rapidamente pelo esperado. Reposicionou ali as peças no tabuleiro, recuou um pouco mais o Zé Faria, meteu mais velocidade na frente com o Isaac e com a questão do Vítor Calças, e as coisas parece que começaram a fluir. O Torres Novas chega ao empate e depois também ao terceiro golo. Curiosamente, logo a seguir há um lance em que o Torres Novas, depois da bola ir ao centro do terreno, acaba por aparecer, penso que é Tico do Oriense, com Rafa a arrojar-se e a evitar que pudesse fazer novamente o empate. Depois há esse golo que, de alguma forma, resulta de um lance em que o remate de Tozé acaba por a bola tabular num defesa, fazer o 4-2, e penso que aí o Oriense também acusa mais o toque. É certo que este Oriense necessitava de outro resultado, mas o mais importante é, obviamente, o resultado conseguido agora, a melhor exibição e melhor jogo na segunda parte deste Torres Novas, fruto também das substituições feitas. O score podia ser mais ampliado, e aí se calhar Miguel, contando para a lista dos melhores marcadores com essa grande penalidade falhada agora sobre o minuto 90 mais 3, precisamente na compensação, mas ainda assim nada a dizer. A segunda parte foi efetivamente um Torres Novas mais eficaz e que pôde explanar melhor o seu jogo, a controlar mais. O Orém também baixou um pouco as suas linhas, talvez para tentar assegurar a vantagem que trazia do intervalo, mas o Torres Novas, quer dizer, não baixou os braços e não podia entregar-se. Faltava muito jogo e deu precisamente a volta por cima na segunda parte.
Na reportagem, Duarte Fortes, treinador do Torres Novas, admitiu que a sua equipa não entrou bem no jogo, que, reforçou, teve duas partes distintas.
Tudo dito, é verdade que foram duas partes distintas. Não entramos bem no jogo, muito apáticos, sem reação. É um bocado incompreensível como é que em 2 jogos seguidos, e trabalhamos muito nesse sentido também durante a semana, e voltamos a entrar da mesma forma neste jogo, que era importantíssimo para nós, perante os nossos adeptos. Queríamos deixar uma imagem positiva, e a verdade é que na primeira parte não o conseguimos fazer. Fomos para o intervalo a perder 2-1, e depois tivemos que conversar no intervalo, tivemos que perceber o que é que tínhamos que melhorar para conseguir o resultado que queríamos. fizemos de facto duas alterações, mexeu um bocadinho com o jogo sem dúvida nenhuma, mas para mim aquele gol logo após o início da segunda parte foi fundamental, porque quer queiramos quer não, uma equipa que vem à procura de um resultado positivo e começa a segunda parte praticamente a marcar, deu-nos alento para o que faltava do jogo e depois com o terceiro golo e o quarto golo, aí sim praticamente a equipa do Oriense entregou-se e depois foi só gerir o jogo. Mas é um resultado que acaba por ser desnivelado para o Oriense, mas o resultado não traduz aquilo que se passou em campo. De facto, nós na segunda parte estivemos melhor, estivemos por cima do jogo, essencialmente porque quisemos mais também. Tivemos alguma felicidade da forma como fazemos o quarto golo, que quer queiramos quer não, animicamente, para uma equipa do Oriense que está na situação em que está e que vinha do intervalo a vencer 2-1 e sofrer ali praticamente uma machadada que deitou por terra as aspirações deles, e a partir daí praticamente foi gerimos o jogo, gerimos os jogadores também, com as substituições que fizemos até a final, e acho que é uma vitória justa, merecida, de uma equipa que pode fazer mais e deve fazer mais, essencialmente durante o jogo todo e não só numa parte do jogo.
Ok, ainda falando obviamente do jogo, relativamente àquilo que vimos na primeira parte, o Torres Novas tentou ali talvez lateralizar mais o jogo, procurou ali bater bolas para que caíssem nas costas da defesa, procurando a desmarcação da linha da frente, e depois há outra questão. Penso que na segunda parte, e fruto disso e pela melhor exibição, digamos assim, na segunda parte de hoje, o jogo mais interior, a luta do um para um, que criaram os desequilíbrios e que acabam precisamente para fazer que o resultado pudesse, portanto, sair da forma como saiu. A situação por vezes dos cruzamentos também, em que parece que o Torres Novas faz, obviamente, e constrói também jogo por aí, mas nem sempre são aproveitados, e os golos propriamente dito, esse remate de Tozé que deu, portanto, o 4-2, e que talvez sejam, digo eu, poucos explorados, até porque relativamente aos golos e relativamente à forma como eles foram, portanto, ou como deram a volta ao resultado, é mais desse jogo interior que foi feito e que não se aproveita por vezes, digo eu, a questão do jogo que é construído em termos de lateral, nesses cruzamentos que são feitos, deve-se porque falta gente na área ou por outras situações que relativamente são condicionadas também pela equipa adversária, mas nesse sentido nota-se que a equipa constrói muito, não é? E que em relação a essa situação por vezes não é tão eficaz precisamente da forma como joga.
Sim, é verdade, é uma análise bem feita, porque eu tive a oportunidade de dizer isso aos meus jogadores na palestra antes do jogo, em que estamos a criar, no domingo passado criámos inúmeras situações, no jogo aqui com o Mação também criámos inúmeras situações. A verdade é que a equipa mudou um bocadinho a forma de jogar e foi obrigada a isso pelas características dos jogadores.
Sim.
Porque nós tínhamos o nosso jogo formatizado para as características de um tipo de jogadores, neste caso estamos a falar do Percy, que era letal da forma como atacava os lances e da forma como fazia muitos golos no jogo aéreo, porque era de facto muito forte. E mudando as características dos jogadores, temos que logicamente também mudar a forma de jogar, porque percebemos que por muitas bolas que entrem lá, se não tivermos jogadores com essas características no jogo aéreo para jogar bem e sermos fortes no jogo aéreo, temos dificuldades em fazer golos. E é isso que tem acontecido, basicamente. Criamos, conseguimos chegar lá, mas depois na finalização estamos com algum déficit. Temos alguns jogadores também que se alimentam de golos, e a verdade é que hoje fizemos
fizemos 5 e podíamos ter feito mais, inclusive uma grande penalidade no último minuto, mas penso que este resultado também vem dar motivação a esses próprios jogadores que precisavam de um resultado destes, precisávamos de ganhar um jogo com um resultado mais dilatado para tranquilizar também e encararmos de uma forma mais positiva o resto que falta do campeonato, porque ainda queremos e sabemos que temos muito para fazer neste campeonato. Isto não acabou ainda e hoje demos na segunda parte uma demonstração de que queremos muito e temos condições para fazer mais, e é isso que vamos procurar fazer já no próximo jogo.
Registro ainda para Pedro Gil, técnico do Oriense, que disse que a sua equipa foi melhor na primeira parte, mas depois, no segundo tempo, admitiu que já não foi isso que aconteceu.
Houve duas partes completamente distintas. Penso que na primeira parte, fruto não só do resultado da vantagem que nós tínhamos de 2-1, penso que acabámos por ser melhores do que a equipa de Torres Novas. Não conseguimos ser depois na segunda parte. Acredito que também aqui o fator físico também pesou um bocadinho. Pese embora que nós sofremos logo o gol do empate no recomeço da segunda parte, logo aos 3 minutos nós já estávamos a consentir um empate de 2-2, e aí acabamos por nos desorientar, acabamos por consentir também logo o terceiro golo, e depois esse quarto golo deitou-nos aqui um bocadinho aquele semblante ainda de acreditarmos por aquilo que podíamos lutar em baixo. Ainda no 3-2, nós tivemos uma excelente oportunidade para poder fazer o 3 igual, uma excelente defesa de guarda-redes de Torres Novas, acaba por não consentir o empate, e depois logo a seguir esse quarto golo, que é um remate fortuito de longe, que a bola acaba por desviar e trair o nosso guarda-redes. Ainda assim, ainda lutámos para tentar reduzir, não conseguimos. Parabéns ao Torres Novas, que foi mais feliz também e conseguiu levar os 3 pontos.
Pedro, vamos falar aqui um pouco deste campeonato, em relação àquilo que possa ser também a tua percepção ao dia de hoje, chegados aqui ao dia de hoje. Talvez o Oriense tivesse outras perspectivas e em relação à abordagem que fez para esta época. Nós estamos aqui a falar, obviamente, porque ainda há jogos, ainda faltam alguns jogos para o final do campeonato. É certo que as coisas depois começam a definir cada vez mais, e é precisamente em termos de opinião, que análise fazes em relação a este campeonato, chegados aqui ao dia de hoje, e às pretensões, obviamente, deste Oriense, e que necessariamente, até pela primeira parte conseguida também aqui hoje em Torres Novas, nomeadamente aí, deixa obviamente garantia para que as coisas possam ter outro seguimento e chegar a bom porto até ao final deste campeonato.
Sim, o objetivo do Oriense para esta temporada passa por ficar na primeira distrital e o nosso objetivo inicialmente era por melhorarmos a classificação relativamente à época anterior. A manutenção está difícil, como é óbvio, mas também não está impossível, e nós não vamos atirar a toalha ao chão. E é aquilo que ainda hoje dei por mensagem aos jogadores: se eles não se desunirem, se eles estiverem e mantiverem ligado, nós, perante a primeira parte que fizemos, isso dá-nos algumas garantias que poderemos, quando acabar o campeonato, sorrir. Agora, vai ser difícil, claro, todos os jogos são difíceis. Nós sabemos que as equipas, quando caem lá em baixo, também aqui o fator sorte na parte do jogo que depois também não nos tem ajudado, mas eu sei e acredito que se nós continuarmos a trabalhar, se nós continuarmos unidos, a remar todos para o mesmo lado, com maior ou menor dificuldade as coisas depois acabam por acontecer. Agora, é claro que eu não sou bruxo e não posso dar essa certeza, mas que aquilo que eu garanto é que vamos trabalhar para que isso aconteça. Isso podem contar com o Oriense.
Relativamente à próxima jornada, portanto, jogo a jogo, como se costuma dizer, mas vamos também ficar aqui com a tua opinião relativamente àquilo que possa ser uma curta antevisão em relação à próxima jornada.
A próxima jornada vai ser mais um jogo difícil, como tem vindo a ser todos, mas é um jogo com o Fátima, uma equipa que também está a fazer um campeonato muito bom. É um derby que conseguiu. Vamos trabalhar para conseguir somar 3 pontos, sabendo de, também da qualidade do Fátima e sabendo daquilo que o Fátima tem vindo a fazer este campeonato, mas é aquilo que eu digo, nós não vamos atirar a toalha ao chão, enquanto matematicamente for possível a manutenção, dada a situação do Tomar no, na divisão acima, enquanto isso matematicamente for possível, nós vamos certamente lutar para que o Oraim permaneça na primeira divisão de Sertão.
Pedro Gil, treinador do Clube Atlético Oriense, equipa que nesta altura está a ser empurrada para a segunda distrital em virtude da prestação do União do Tomar no Campeonato de Portugal. Registro então para aquela que será a próxima jornada desta primeira divisão distrital, só no dia 3 de março, com os jogos Vasco da Gama Forense, Ferreira do Zezer Samora Correia, Fazendense Abrantes e Benfica, Mação Alquenense, Salvaterrense Cartacho, Moçarriense Torres Novas, Oriense Fátima e Amiense Coroxense. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Esportivo. Voltamos já de seguida. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para o futsal. Liga Placar, o Ferreira do Zezer recebeu e goleou o Fundão por 4-1 em jogo da 15ª jornada e deu um passo gigante para assegurar um lugar no play-off de luta pelo título, algo que seria inédito na história dos ferreirenses. São 5 os pontos de avanço sobre o 9º posicionado. Nada está decidido, é verdade, mas que está bem encaminhado, isso é um facto. Vamos aos resultados. 15ª jornada, Candoso 0, Chinas 7, Torriense 2, Sporting de Braga 4, Sporting 7, Benfica 3, Belenenses 1, Elétrico 5 e Ferreira do Zezer 4, Fundão 1, para além do Quinta dos Lombos 1, Leões Porto Salvo 2. Na frente, Sporting de Braga 40 pontos, segundo Sporting 38, terceiro Benfica 27, quarto Leões Porto Salvo 26, quintos Ferreira do Zezer e Elétrico com 22, sétimos Fundão e Caxinas com 21, nono Torriense 17, 15º dos Lombos com 14, 11º Belenenses com 10, 12º e último o Candoso, que ainda não pontuou. Avançamos agora para o atletismo, com os destaques a cargo de Paulo Saldanha.
Temos, estão a decorrer, começaram ontem e vai começar agora a segunda jornada dos campeonatos de Portugal pista coberta, tanto que se está a disputar em Pombal, e destacar que em representação de clubes da Associação de Atletismo de Santarém, só temos o atleta do Tomar Atlético, Manuel Dias, que competiu ontem no salto com vara e foi o 6º classificado, com 4,60 m, o que não deixa de ser um bom resultado para um atleta de provas combinadas. O campeão desta prova foi o recordista nacional Pedro Boaró, do Sports Benfica, com 5,45 m. Agora, às 14h45, vão-se disputar as eliminatórias dos 60 metros barreiras, onde o Manuel Dias do Tomar Atlético também está presente, e precisamente à mesma hora também começa o peso de 7,260 kg, também onde o Manuel Dias vai estar presente, portanto vamos esperar que o Manuel esteja à altura dele e que saiam 2 bons resultados para ele, para Tomar e até mesmo para tanto o novo clube que ele representa, que é o Tomar Athletics. Hoje de manhã, na Barreira, para a Artilharia, disputou-se o 10º Trail Off-Road e temos os seguintes resultados. Em K12, portanto, uma distância de 12 km, o vencedor foi o Lionel Barros, do Vizela Corre, segunda posição para João Leandro do Benedita, terceira posição para João Valente do Serenos Run Team. Do Tomar Athletics, Jorge Lercas foi o 24º e segundo M55 e Manuel Martins foi o 42º e venceu o seu escalão de M70 anos. Em masculinos, um domínio total das atletas do Tomar Athletics. A primeira foi a Carla Lourenço, que também juntou o título de primeira F35. Segunda posição para Patrícia Roque, atleta individual. Terceira posição para Aura Abreu do Tomar Athletics, e também foi a terceira F35. Quarto lugar da geral para Fátima Duarte. também do Tomar Atlético, e a primeira F50, e em décimo lugar, Carolina Feliz, do Tomar Atlético também, e a vencedora do escalão de F65. Já na prova de 20 km, o primeiro foi Nuno Tavares, do Casaense, segunda posição para Cláudio Loureiro, do Caranguejeira, e a terceira posição para André Felipe. 38º lugar para Tiago Monteiro, do Tomar Atlético, e foi o quarto M40. 99º, Emílio Teixeira, também do Tomar Atlético, 15º M35. Posição 105 para Vitor Pereira, do Tomar Atlético, e 8º M50. Posição 121 para João Roque, também do Tomar Atlético, e 11º M55. E femininos, venceu Ana Paula Rodrigues, uma atleta do nosso distrito, mas agora que corre pela equipa Sacatribos. Segunda posição para Ana Bonifácio, do A dos Barbas. Terceira posição para Cátia Santos, do SPIT, equipa da zona de Orém. Venceu precisamente a equipa do Fátima Trail Team por equipas. Segunda posição para a Bajoca. Terceiro lugar para A dos Barbas. E 14º lugar para o Tomar Atlético.
Paulo Saldanha aqui com os destaques do atletismo. Registro também para o triatlo. Agora vamos ouvir Paulo Catarino.
Estamos de regresso realmente para o início da nova temporada de triatlo em Portugal e não só, também além fronteiras, com ainda o apuramento dos Jogos Olímpicos a decorrer até o próximo mês de maio, mas hoje realizou-se a primeira etapa da Taça de Portugal em Vila Nova de Santo André, Santiago Cacém, que terminou há cerca de 2 horas atrás. Para as cores do Comunicação de Torres Novas, as coisas começaram a correr bem nesta nova temporada, tendo em conta que, tanto na prova masculina como na prova feminina, tivemos a vitória de 2 atletas representando a Comunicação de Torres Novas, Erin Van Plank, e no setor masculino, e Edgen Park, que venceu no setor feminino, Edgen Van Plank, que neste momento regressa assim ao seu momento de forma, depois do grave acidente que sofreu o ano passado, no início da época. Estamos, portanto, neste início de temporada. Quanto a, em termos de classificação geral, a equipa do Comunicação de Torres Novas foi segunda classificada nesta primeira etapa e, portanto, as próximas provas que iremos ter serão provas internacionais para acompanhar no próximo fim de semana. Neste momento, tanto Ricardo Batista como Maria Tomé estão na Nova Zelândia, onde vão disputar uma das primeiras etapas, portanto, da Taça do Mundo de 2024, que tem a ver, portanto, com a continuidade do apuramento para os Jogos Olímpicos em Paris. Neste momento, portanto, é tudo aquilo que temos neste início de temporada e com certeza que, para já, a dar um bom início relativamente aos resultados alcançados aqui em Vila Nova de Santo André pelos atletas do Clube de Natação de Torres Novas, que também irão ter atletas presentes na Taça da Europa de Quarteira, que se realiza no próximo mês de março, 22, 23 de março, portanto, em Quarteira, e onde estarão vários atletas selecionados, tanto para o escalão de júniores como para o escalão de elites, e, consequentemente, mais internacionalizações para o Clube de Torres.
Paulo Catarino, aqui com o triatlo. E na reta final desta edição de Herde Desportivo, vamos ouvir-se agora os destaques relativamente ao judo, toda a matéria, com Filipe Lopes.
Ontem realizou-se o Campeonato Nacional de Júniores, competição organizada pela Associação Nacional de Judo de Coimbra. O torneio contou com 6 dezenas de atletas júnior da Zona Centro, que integram as associações distritais de Coimbra, Leiria e Santarém. E pelo Sítio Santarém destacamos 5 campeões regionais, 3 atletas femininas e 2 atletas masculinos. Nos menos 57 quilos, medalha de ouro para Rafaela Maia, do Lusíria Judo Clube, do Porto Alto. Em menos 70 quilos, Sofia Andrade, da Casa de Povo do Rio Maior. Em menos 78, Constança Marques, do Sport Clube Operário de Sensoulos. Mais de 100 quilos, João Coito, do Judo Clube de Salvaterra de Magos. E ainda também do Judo Clube Salvaterra de Magos, Tomás Silveira, na categoria de menos 60 quilos. Além dos campeões regionais, houve ainda outros resultados importantes. Na categoria de menos 52 quilos, Mariana Dias, medalha de prata do Clube Judo de Riachos. Em menos 52 quilos também, Fabiana Ribeiro, medalha de bronze da Casa do Povo de Rio Maior. Menos 90 quilos, João Oliveira, medalha de prata da Sociedade Filarmónica Golden Pais. e menos 81 quilos, Afonso Ferreira, do Lusíria Judo Clube de Porto Alto, medalha de bronze, assim como também 81 quilos, Gil Ferreira, da Golden Pais, a fazer medalha de bronze. Participaram ainda Ivan Sacchão, um atleta da Casa Lousa Rimaior, que foi quinto classificado, assim como David Paula e Francisco Paula, dois irmãos gêmeos do Clube Judo Riacho, a competirem na categoria de menos 66 quilos, ficaram à beira da medalha de bronze. Participaram ainda, como sétimo lugar, menos 66 quilos, João Silva, da Golden Pais, e assim como Guilherme Lopes, também a menos 66 quilos, também sétimo da Casa do Povo de Rio Maior. Apuraram quase todos os atletas para o Nacional, que vai decorrer no próximo dia 2 de março em Albufeira. Depois concluído o Campeonato Nacional dos Júniores, a Associação Social de Coimbra realizou mais dois torneios, um torneio de juvenis, um Open de juvenis e um Open de iniciados, onde apenas o Sport Clube Praia de São Sousa esteve presente nestes dois eventos, com destaque para a medalha de ouro de Matilde Alves na categoria de mais 63 quilos e Santiago Silva na categoria de menos 66 quilos, que fez medalha de prata, assim como na categoria de menos 55 quilos, Lucas Bowler e Gonçalo Pompeu na categoria de menos 60 quilos participaram, tiveram uma prestação digna, mas não atingiram medalha. Nos escalões iniciados, o destaque vai para Francisca Monteiro, na categoria de menos 48 quilos, fez medalha de prata. Ontem, Paulo, ainda a nível internacional, realizou-se a Taça da Europa de Cadetes em Fuengirola, já é tradicional Portugal participar nesta competição em Espanha, com a participação do campeão nacional e o tomarense Afonso Reis, na categoria de menos 55 quilos, que venceu um combate frente ao espanhol Ismael Mateus, mas na ronda seguinte é eliminado pelo lituano Adris Jakubauskas, com este último foi eliminado a seguir, portanto o jovem Tata Navantino foi eliminado. Pensamos que foi uma estreia internacional boa, ganhar um combate já é muito bom. O Afonso tinha passado logo a primeira ronda, ganhou o combate da ronda que vem a disputar. Esperávamos sinceramente um pouco mais do Afonso, mas está no bom caminho, esperamos que tenha que continuar a trabalhar para continuar a aproveitar as oportunidades que lhe são dadas.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o Judo. E assim finalizamos esta edição de Hertz Esportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.